Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos à nossa ordem do dia, sendo que temos a aprovação da ata 11. Não sei se há alguma questão que os senhores deputados queiram suscitar relativamente à aprovação da ata. Se não houver, consideramos a ata aprovada. Ponto 2. Apreciação do parecer relativo ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016. Programa de Trabalho da Comissão Europeia, sob o lema "Não é o momento de continuarmos como dantes", e o nosso relator é o deputado Bruno Vitorino. Eu passava a palavra ao senhor relator para fazer o favor de apresentar o relatório e depois iniciarmos a discussão do relatório. Senhor deputado Ascenso Simões, pediu a palavra. Na sequência, ok. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Tentarei ser breve. Dentro do nosso enquadramento legal, nós temos, naturalmente, enquanto Assembleia da República, de acompanhar e apreciar tudo o que venha da União Europeia, que tenha a ver com o âmbito do processo da construção da União Europeia. A Comissão Juncker, que tomou posse, creio eu, em dezembro de 2014, já apresentou um plano de atividades, um plano de trabalho da Comissão Europeia para 2015, que nós já em devida altura apreciámos, e agora apresenta o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016, com o nome "Não é o momento de continuarmos como dantes". Juntamente ao documento são apresentados um conjunto de anexos, dos quais importará destacar o anexo 1 e o anexo 6, que são aqueles que diretamente dizem respeito a novas iniciativas da Comissão, bem como à legislação que se poderá vir a aplicar, que se torna aplicável em 2016. Se calhar na parte dos considerandos não vale a pena amassar-vos muito com a leitura do que vem no relatório agora apresentado, não sem antes pedir desculpa só por houve alguns lapsos que tiveram a ver com um copy-paste e, portanto, pedir desculpa porque o último relatório, que tem só a ver com gralhas, foi enviado hoje e não há mais tempo como deveria ter sido, mas não há uma alteração de substância em relação ao mesmo. A Comissão, no fundo, define um conjunto de ideias, de metas, de tarefas para o ano de 2016, que estão naturalmente muito interligadas ao que já apresentou nos anos anteriores, e nomeadamente no documento ao qual ficou chamada Comissão Juncker, vinculado a quando da sua eleição, e que eu não acho que valha a pena ler, mas que são assentes num conjunto de 10 prioridades, algumas das quais se cruzam naturalmente com aquilo que são as nossas competências enquanto Comissão, e essas sim eu gostaria de destacar. Como iniciativas mais relevantes, destacaria então, e que tenham mais a ver, diretamente a ver com a Comissão de Defesa, o número 10, Plano de Ação Europeu no Domínio da Defesa, cujo objetivo da Comissão é criar um quadro jurídico e político para assegurar que o mercado europeu e a base industrial e de competências são capazes de fornecer as capacidades militares prioritárias que os Estados-membros podem necessitar para satisfazer as suas necessidades futuras em matérias de segurança. No capítulo relativo a uma nova política migratória, temos duas questões. O ponto 18, melhoria da gestão da migração. A iniciativa tem duas dimensões, uma que tem a ver com migração legal, mas outra que tem a ver com o asilo e com refugiados, que eu acho que também é relevante aqui assinalar, bem como o 19, pacote relativo à gestão de fronteiras. O objetivo consiste em avançar no sentido da criação de uma guarda costeira e de fronteiras, tendo por base o reforço da Frontex. Apesar de estar na parte de políticas migratórias, creio eu, nomeadamente nesta possibilidade de avançar com uma guarda costeira e de fronteiras, poderá cruzar-se com aquilo que é as matérias da nossa Comissão, embora não tenha posto isso na parte deliberativa, porque acho que era importante refletirmos aqui em conjunto sobre essa mesma matéria. Dizer também que no ponto 17º, e aqui foi uma gralha que eu pedia que fosse, no ponto 2, iniciativas relevantes, que fosse acrescentado, que se pusesse o ponto que está no programa de trabalho da Comissão, 17º, que diz execução da Agenda Europeia para a Segurança. Está também num espaço de justiça, considerado neste grande tópico, um espaço de justiça e de direitos fundamentais baseados na confiança mútua. Acrescenta, na descrição e no âmbito dos seus objetivos, ações para aplicar à Agenda Europeia em matéria de segurança, incluindo uma proposta de alterações da decisão-quadro relativa ao terrorismo, melhores regras sobre armas de fogo e depois um conjunto de outras matérias que já não são claramente nossas, mas tem este preâmbulo que eu acho que poderá ser também acompanhada, uma matéria acompanhada pela Comissão e de algumas conversas breves que tive com os seus deputados também com experiência nestas áreas. Me aconselham que mais vale se calhar estar por excesso do que depois nos arrependermos, até porque não sabemos a que medidas concretas é que podem vir a ser materializadas e, portanto, poderá fazer sentido também a Comissão de Defesa, e é isso que estamos a fazer neste relatório, a identificar aquilo que são as matérias que a Comissão de Defesa poderá vir ou deverá vir a acompanhar no futuro, no que diz respeito a este programa de trabalho da Comissão para o ano que está em curso. Ainda o ponto 20, quadro, que diz no novo quadro político para as relações com os países e regiões ACP, 21, reforço as capacidades no setor da segurança, o pacote abrange a reforma do setor de segurança, eventual novo instrumento específico de reforço das capacidades em prol da segurança e desenvolvimento de países terceiros, e o 22, contribuição da Comissão para a Estratégia Global, em que, na descrição, a Comissão afirma que contribuirá ativamente para a Estratégia Global da Política Externa e de Segurança, sobre a responsabilidade alta representante e vice-presidente, com vista a uma melhor orientação da ação externa da UE. Em termos de conclusões, o deputado relator exime-se de expressar a sua opinião sobre este assunto. Não acho que fosse relevante para a Comissão, para os seus deputados, a minha opinião nem sobre a Comissão Juncker, nem sobre o plano para 2016, nem até sobre alguma da linguagem utilizada no mesmo. Não acho que seja relevante. Relevante será a parte conclusiva e para a qual pedi a vossa atenção, porque naturalmente aquilo que é, na minha opinião, enquanto relator importante para escrutínio reforçado por parte da Comissão, são os pontos 10, o plano de ação no domínio da defesa, onde se fala das questões da indústria da defesa e da nossa necessidade, enquanto União Europeia, de termos capacidade para responder, com base na nossa indústria, às capacidades militares, tendo em conta as necessidades futuras que se vierem a colocar em matéria de segurança. O ponto 21, portanto, o reforço das capacidades no setor da segurança, no que diz respeito às capacidades em prol da segurança e desenvolvimento de países terceiros. No ponto 22, portanto, na contribuição para a Comissão, da Comissão para a Estratégia Global, e, portanto, onde a Comissão diz que contribuirá ativamente para a Estratégia Global de Política Externa e de Segurança sob a responsabilidade da alta representante. E as dúvidas que tinha aqui do ponto 17º e 19º, que tive a oportunidade de falar há pouco, e que, se for o entendimento unânime da Comissão, eu acrescentaria então também nesta parte deliberativa, relembrando aquelas que têm a ver com a execução da Agenda Europeia para a Segurança, portanto nas matérias mais viradas para o terrorismo, e no ponto 19º, relativo ao pacote relativo à gestão de fronteiras, em que se fala, efetivamente, quando falamos do reforço da Frontex, de avançar no sentido da criação de uma guarda costeira e de fronteiras. E, portanto, era globalmente, Sr. Presidente, isto que para já gostaria de dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Simões. Está aberto o período de discussão do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Deputado Bruno Vitorino o relatório que nos apresentou e queria fazer um comentário muito rápido sobre esta agenda que nós estamos hoje a avaliar. O primeiro comentário tem a ver com a designação da própria agenda. Não é o momento de continuarmos como dantes. Dá a sensação de que nós olhamos agora para as instituições comunitárias e passamos a encontrar nelas programas eleitorais das associações de estudantes, coisas que quase todos nós em tempo já exercitámos, e perdemos bastante da visão institucional e da capacidade da União Europeia nos confrontar com agendas verdadeiramente interessantes e que nos desinquietem sob o ponto de vista da criatividade e sob o ponto de vista das opções políticas. Portanto, este é o primeiro reparo O deputado Bruno Vitorino, na qualidade de relator, não quis entrar por aí, mas eu antecipei imediatamente, quando ele estava a falar sobre a linguagem e sobre os conceitos da própria opção da Comissão Europeia, que partiria desde logo desta opinião de que o título já não é propriamente muito interessante e a própria agenda, ela própria, deixa muito a desejar. Eu queria situar-me nas propostas que são feitas relativamente às opções. A primeira nota tem a ver com a necessidade que nós devemos ter de, ao nível do Parlamento, determinarmos, de uma vez por todas, quais são nossas opções externas. Ou seja, nós temos aqui quatro comissões que se vão pronunciar em áreas muito semelhantes, ou muito parecidas, ou até muito concordantes. A primeira comissão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, que trata das questões de segurança e que também trata das questões de justiça. A questão dos negócios estrangeiros, porque há aqui matérias que se atravessam também no âmbito da cooperação. A Comissão dos Assuntos Europeus, que tem, queiramos quer não, a função de ser o agregador destas mesmas propostas, e a Comissão de Defesa. E quando nós olhamos para esta agenda, nós verificamos que nós estamos aqui a fazer um mero exercício burocrático de definir opções que depois elas próprias não se encaixam ou podem não encaixar numa visão global do que deve ser uma agenda do Parlamento. Portanto, na minha perspectiva, o que nós devíamos ter feito, ou antes ou depois, ou devíamos ter feito, ou devemos fazer, é uma discussão no âmbito das presidências, das comissões, que determinem quais são as opções destas comissões que vão trabalhar estas propostas da própria comissão nestes setores institucionais. Não é? Porque não é irrelevante nós estarmos a definir prioridades e depois definirmos todos nós as mesmas prioridades. Por exemplo, a prioridade relativa ao 10º ao ponto 21º, é uma prioridade que está definida pela nossa Comissão e que também está definida pela primeira Comissão. Mas a questão relevante que agora foi acrescentada do ponto 19º, que é a questão das fronteiras, da criação de uma guarda costeira, essa opção é uma opção que só nos diz nós respeito. E convinha que nós tivéssemos bem consciência disso. É uma questão que diz respeito à Comissão de Defesa e, portanto, nenhuma das outras deve integrar uma proposta que só nos diz respeito. E ela é muito relevante. Ela é muito relevante porque poderá determinar a existência e a fixação de uma agência num determinado território. E poderá determinar a invasão da nossa zona económica exclusiva, que é tão só uma das zonas mais importantes ou mais relevante no contexto da nossa União Europeia. Portanto, quando nós estamos a analisar opções, não devemos ter só opções de natureza burocrática, devemos ver quais são as propostas e quais são os fundamentos e os objetivos que se querem concretizar com essas mesmas propostas. Portanto, concordo e aplaudo esta proposta de incorporação do ponto 19º, e propunha que o ponto 21º pudesse ser retirado, uma vez que se trata de um ponto que necessariamente será olhado pela primeira comissão, até porque ele é muito restrito, trata-se de olhar as questões da segurança numa perspectiva meramente operativa e também as questões da cooperação no âmbito da segurança, cooperação policial. Portanto, não é matéria, na minha perspectiva, olhando para o histórico, que a Comissão de Defesa interessa muito numa definição de prioridades, mas o ponto 19º já faz sentido que nós o façamos integrar e que possamos ter uma leitura mais afirmada desta mesma agenda com este mesmo ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Deputado Bruno Vitorino, quero saudá-lo e felicitá-lo pelo trabalho desenvolvido e pelo relatório que aqui nos apresentou e pelas sugestões que apresenta no sentido de serem incorporadas e dizer-lhe que, da parte do Partido Socialista, naturalmente, votaremos favoravelmente este relatório.
Muito obrigado. Há mais alguma intervenção? Senhor Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, por um lado, penso que o Sr. Deputado Relator, que eu percebo, fez o trabalho, penso que está um trabalho de acordo com aquilo que é esperado, que é exigido, sem dúvida, com base nos documentos fornecidos. No entanto, queria dizer aqui algumas considerações, não serão críticas propriamente ao Sr. Deputado que fez o parecer, mas do modo geral, à própria documentação e aquilo que, enfim, a Comissão Europeia, portanto, remete para dar os pareceres, portanto, normalmente aos países. E onde é que queria referir é o seguinte, de facto, aqui no parecer que aqui é referido, tendo em conta os documentos que são analisados, bom, diz-se que reforçar, portanto, a cooperação, a questão da migração, o problema dos refugiados, mas o que é certo é que a pressão migratória, como nós sabemos, está a ser bastante forte, sem dúvida, mas, no meu ponto de vista, penso que o enfoque que é dado à questão da migração aqui na Europa, portanto, é um exagero da parte da Comissão, das entidades europeias. Portanto, quando se fala aqui em 160 mil migrantes, repare-se, quando há países como, por exemplo, o Líbano e outros têm uma pressão de milhões. Portanto, acho que a própria Europa está a exagerar aqui este facto, tendo em conta que a questão da migração é uma situação que ao longo da história e dos períodos da Europa sempre se tem verificado, com muita acuidade, e não é por termos, enfim, 160 mil, quando há países, por exemplo, que acolhem muito mais, portanto, migrantes do que outros, e estamos a assistir uma situação, penso eu, com uma certa gravidade, que aqui não refere, é alguns muros que se desenvolvem na Europa, países europeus que levantam muros, repressão desses imigrantes, e isso, de facto, não é aqui focado. Por exemplo, refiro aqui a um outro aspecto, na página deste relatório, na página 4 e 5, bom, quando se fala em restabelecer a estabilidade da economia grega, passando pela pressão migratória nas nossas fronteiras externas e a insegurança da nossa vizinhança que se está a alimentar, bom, mas todos nós queremos, de facto, que haja estabilidade da economia europeia. Mas o que é um facto é que essa estabilidade, da forma como está a ser exigida pelas instâncias internacionais, através de imposições, através de austeridade e mais austeridade, portanto, naturalmente, levará, efetivamente, a questões que todos nós desejamos que não aconteçam, e estas questões de insegurança, estas questões da pressão migratória, todos nós sabemos que é que também está por trás disto, e isto revela, em parte, que a própria Europa está a fracassar a nível destas políticas. Por um lado, não consegue integrar, efetivamente, de forma como deve ser estes migrantes, e, por outro lado, há responsabilidades da parte da União Europeia por estes acontecimentos que nós estamos a viver, enfim, e que nos atingem, infelizmente que nos atingem, e falo, nomeadamente, questões de intervenções militares, veja-se, por exemplo, o caso da Líbia e de outros, e que a própria posição da União Europeia relativamente à questão de conflitos externos, como, por exemplo, na Síria, e que leva a que situações destas, portanto, aconteçam na Europa e que acaba por nos atingir a todos. Do modo geral, não é que esteja, enfim, contra este relatório, longe disso, isto é de acordo com a documentação que aqui nos foi fornecida, mas penso que a própria agenda liberal da União Europeia que nós estamos a assistir leva a que situações como esta, de insegurança, como disse, e tenderá a agravar-se se não houver uma política diferente da parte da União Europeia, tenderá a agravar-se, e é necessário, efetivamente, posições mais fortes, colaboração com os vários países, efetivamente, sobre esta matéria, para que tenhamos no futuro, enfim, uma situação mais adequada relativamente à política de segurança, à política de migração e à política de boa vizinhança que todos nós queremos, e é isso que é necessário ter em atenção esses fatores. Portanto, eu, naturalmente, relativamente a este relatório, iria-me abster, a este parecer iria-me abster. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado João Rebelo. Está chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradecer também ao Sr. Deputado João Rebelo pelo facto de me ceder a posição na intervenção. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós temos uma... Acho que a discussão, a intervenção do Deputado Ascensio Simões coloca aqui duas questões que são fundamentais, que devem ser consideradas no relatório que é relativamente, não tanto àquilo que vem descrito e as posições assumidas da União Europeia, é saber se, quanto ao ponto 21º e 19º, qual é o pronunciamento da Comissão relativamente a esta matéria. Ora, nós temos a posição de que estas matérias são matérias de proteção civil e que não devem estar no âmbito daquilo que é a Comissão de Defesa. E, portanto, o ponto 21º, que fala das questões da segurança, como aqui foi descrito e bem, devem estar no âmbito da primeira Comissão, e o 19º ponto, salvo erro, relativamente às questões da guarda costeira, sendo também uma matéria de questão de proteção civil e portanto, uma matéria de natureza que não militar, não deve constar. Não, essa é uma discussão que podemos ter, mas a guarda costeira tem uma função que não é propriamente militar, é uma força que deveria ser, em abstrato, civil. Há uma grande confusão em torno destas matérias, seja como for, a nossa posição é que essas matérias não devem estar no escrutínio desta Comissão e, portanto, a nossa posição, a não ser que haja uma alteração da posição do relator, seria de uma abstenção relativamente a este relatório, por esta estrita razão, que não outra que o parecer suscite. Sr. Presidente, tenho que sair. Depois eu transmitirei aos serviços a nossa posição de voto relativamente ao ponto segundo, ao terceiro. Desde já posso dizer que é a favor relativamente ao parecer, mas falarei com os serviços sobre se houve alguma evolução sobre esta matéria ou não. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de cumprimentar o Sr. Deputado Bruno Vitorino pelo relatório apresentado, que representa factualmente a proposta da Comissão em relação ao seu plano de atividade. Reafirmo aquilo que eu tenho feito nos últimos anos em relação às questões de defesa. Há sempre uma ambição muito, muito limitada da União Europeia e da Comissão Europeia. Também tem os seus constrangimentos nos próprios tratados, mas ultimamente os tratados e as alterações que aconteceram têm reforçado e muito as funções da Comissão e da União Europeia sobre estas matérias, mas parece que ainda existe autolimitações que se colocam. Por outro lado, é insuficiente porque está a restringir a visão dos assuntos da defesa, de alguma parte, enfim, é importante, não nego, sobre as questões da migrações, dos refugiados, etc., mas que esses assuntos, ou pelo menos fala muito levemente sobre assuntos, são muito importantes, porque para a União Europeia ter uma política de defesa consistente, todos os países que são membros da União Europeia têm que ter forças armadas equipadas com meios humanos e organizações que permitem o reforço dessa política europeia de defesa. Ora, nos últimos anos, e por causa das políticas, enfim, da crise económica e de políticas restritivas que muitos países foram obrigados a ter, por causa das crises da dívida soberana, mas também porque havia indicações claras da União Europeia nesse aspecto, os alertas dados pela NATO e pela própria União Europeia sobre o estado da arte em termos de forças militares é muito preocupante e não existe aqui nenhuma referência ou pelo menos ideias para permitir que esse reforço do investimento no enriquecimento das Forças Armadas, a visão integrada sobre esses equipamentos, políticas em termos financeiros que ajudem os próprios países. Estou a falar, por exemplo, do treino e da formação dos militares, que vai ter ajuda da própria União Europeia, etc. Não existe um interesse muito, muito elaborado por parte da União Europeia sobre essas questões, e isso torna este documento um bocadinho coxo. Eu concordo com as alertas aqui feitas sobre não confundir as matérias de segurança com as matérias de defesa, apesar de estar muito, muito interligados, e portanto a sugestão que foi aqui feita do ponto 21 parece-me aceitável. Do ponto 19 já não concordo, porque em Portugal não existe guarda costeira. E temos a autoridade marítima que depende da Marinha e temos a GNR que desempenha algumas funções em termos da unidade de controlo costeiro. e, portanto, são partilhadas as funções, e nós sabemos que há modelos totalmente diferentes noutros países. Há países que têm uma guarda costeira absolutamente definida e as funções são feitas, são desempenhadas de outra forma. E aqui a referência é mais à política europeia no Mediterrâneo, nomeadamente com o Frontex, sobre a questão dos refugiados, e são meios militares que são sobretudo utilizados neste momento, e portanto parece-me absolutamente aceitável que este ponto estivesse aqui no relatório e não noutro, parece-me absolutamente aceitável e viável como está. E portanto, ficando com estas referências, agradeço ao deputado Bruno Vitorino esse mesmo relatório.
Eu sugeria, eu tenho um novo pedido de inscrição, Sr. Deputado, a chance sim, mas se calhar dávamos a palavra.
É muito rápido.
Força, Sr. Deputado, força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos, tradicionalmente, duas posições bem no Parlamento sobre o ponto 19 e sobre o universo de competências em que entronca o ponto 19, ou seja, o PS, o PSD e o CDS têm uma visão, tradicionalmente, de incorporação da autoridade marítima num contexto de defesa. E o PCP e o Bloco de Esquerda têm uma visão da autoridade marítima de integração na primeira comissão e nos assuntos de segurança. E, portanto, essa é uma divisão tradicional. Agora, o problema que se põe aqui, e parece-me que estamos a ter pouca atenção aos documentos da comissão relativamente à criação desta guarda costeira, é que ela não se assemelha em nada com aquilo que nós temos em Portugal. E, portanto, o alerta que eu deixo é que Portugal esteja atento à criação dessa guarda costeira. Porque a realidade é, através de um processo lento de concretização de uma medida política por parte da Comissão Europeia, no âmbito dos conselhos específicos, criar-se uma estrutura militar que vai para além daquilo que está previsto nos tratados. E, portanto, eu alertava para isto. É que não se trata só da identificação aqui de um ponto do programa da Comissão. Trata-se mesmo de concretizar um passo que, a propósito de uma medida de política que visa fazer algum controle das políticas de refugiados, iniciar um processo que vai mais longe do que isso. E, portanto, aquilo que eu acho é que, e mesmo havendo competências da GNR no âmbito das questões de natureza costeira, as questões de natureza costeira são questões da Comissão de Defesa, não são questões da Primeira Comissão. E, portanto, convém que nós tenhamos uma presença naquilo que são competências da Comissão de Defesa, que não são competências da Primeira Comissão. Portanto, as questões que dizem respeito à autoridade marítima, naquilo que é a visão tradicional do PS, do PSD, do CDS, é que elas devem estar na Comissão de Defesa e não na Primeira Comissão. E foi por isso que eu propus, que o ponto 21 saísse para entrar o ponto 19. Ao contrário do que propôs o Sr. Deputado Jorge Machado, que foi também se tirar o ponto 19. Portanto, aquilo que eu proponho é, se quisermos fazer encontrar aqui um consenso, é que para além do ponto 21 também esteja o 19. Na minha perspectiva, o ponto 21 faz menos sentido, porque ele vai ser analisado com mais fundamento na primeira comissão. Mas o ponto 19, na minha perspectiva, deve estar fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido, concretizado e com as ameaças que tem relativamente àquilo que são as competências nacionais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu procurei ser, no relatório e na minha apresentação, o mais objetivo possível e fazer, de facto, e discutir, de facto, o relatório e não propriamente a minha opinião sobre o plano de atividades da Comissão, até porque não fui mandatado pelo Sr. Presidente da Comissão para esse efeito. E, portanto, alguns comentários aqui feitos por alguns dos seus deputados, eu gostava de continuar a não comentar, porque não era efetivamente isso, nem os muros, nem a repressão, não é isso que está aqui em discussão. É naturalmente um relatório sobre um tema e são efetivamente as competências da Comissão de Defesa nestas matérias. Portanto, agradecer naturalmente os contributos. Normalmente os contributos ajudam a clarificar e ajudam a chegarmos aqui mais rapidamente a um consenso, coisa que estou a ver que não é possível chegar, mas era desejável que chegássemos. Acho que, vamos ver. Certo, o Sr. Governador do PS já disse que votaria naturalmente a favor do relatório, mas eu não trouxe aqui, enquanto relator, esta questão fechada, porque também eu tenho dúvidas nessas matérias, como os senhores também têm dúvidas, e tenho, confesso, mais dúvidas do que certezas. Mas, há algumas dúvidas que tenho, até porque não sabemos o que é que este objetivo da Comissão se traduz e se materializa em termos de propostas concretas, na dúvida, era se calhar preferível também a Comissão de Defesa avaliar essas matérias. Também a Comissão de Defesa, sem prejuízo de outras comissões poderem fazer o mesmo. E eu acho que isto faz sentido. Eu acho que isto protege a Comissão. E eu tive essas dúvidas, senão também tinha posto logo essas matérias. Há uma que é uma gralha, que aqui já reconheci, peço desculpa por isso, mas há outra que era, de facto, uma dúvida. Mas eu acho que quer o ponto 19, quer o ponto 21, e mesmo o ponto 17º, que eu dei então, porque ninguém comentou, dei então por adquirido que se calhar englobávamos também aqui na parte das conclusões da Comissão, para nós podemos ter esse escrutínio mais reforçado sobre essas mesmas matérias. Eu acho que a Comissão poderia ficar mais defendida se os pontos estivessem aqui englobados. Eu não tenho dúvidas no 19º, depois de facto daquilo que já foi aqui dito, e tendo em conta que o SEMA é também o Presidente da Autoridade Marítima Nacional, e portanto, pelo menos para nós aqui, na forma como nós enquanto país, não sei como é que outros países estão organizados a este nível de defesa costeira, mas para nós enquanto país acho que faz todo o sentido, se bem que o ponto é mais abrangente do que esse, e fala do reforço da Frontex noutras matérias que podem, essas sim, já não ser tão diretamente ligadas a nós. Mas não é só a questão da criação da Guarda Costeira, mas também, e nessas acho que não subsistirão qualquer dúvidas. Em relação ao ponto 21, também dizer que o contexto de que nos é apresentado é no ponto 9 do documento, dos tais 10 itens que a Comissão apresenta como prioridades. E nesse ponto 9, o próprio título é Uma Europa Mais Forte na Cena Mundial. E é no mesmo capítulo onde uma série de outras matérias são abordadas, nomeadamente as crises graves nos conflitos da Síria, da Líbia e da Ucrânia, onde a Comissão Europeia pode e deve estar ativamente envolvida com outros atores internacionais, com a OSCE, com a ONU, e onde nesta questão da segurança fala-se que a Comissão deve dar um contributo substancial para apoiar a criação de uma nova estratégia global para a política externa e de segurança. Não sei, só nestas matérias, dito desta forma, se será só questões que tenham a ver com administração interna e com questões de segurança a esse nível. Não sei se a Comissão de Defesa aqui não pode e não deve também estar atenta para ver o que é que, em concreto, aqui se pode cruzar com as nossas áreas. Portanto, não querendo ser demasiado maçudo e agradecendo naturalmente os contributos dos seus deputados e partilhando, como é óbvio também, já agora para concluir, da preocupação do seu deputado João Rebelo em relação à, digamos assim, à debilidade, digamos assim, deste documento em relação às matérias que são, ainda mais nos tempos que hoje vivemos, onde as matérias da defesa nacional, de facto, pelos tempos que vivemos, têm inevitavelmente de começar a ser discutidas de uma outra forma, e de facto não me parece que este documento dê esse contributo com essa profundidade, se calhar, que a temática e que o tempo que vivemos necessita, e não me parece sequer que nessa matéria, acho que também nessa matéria, pelo menos continuamos como dantes, utilizando aqui o título do que nos é apresentado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permite, para objetivarmos aquilo que iremos votar, qual é em concreto, quais são em concreto as alterações que vai introduzir no relatório final? Vamos objetivar isso, que é para simplificar.
Então era. Nos anexos.
Sr. Deputado, pedia a vossa atenção, porque vamos agora objetivar quais são as alterações que vão ser produzidas face ao projeto de relatório, para que ficarmos todos cientes do que vamos votar em termos finais.
Eu falarei, uma vez que que foi apresentado, não, acrescentar na parte, no ponto 2, no mapa relativo às iniciativas relevantes, que é uma identificação daquelas que são mais relevantes, e acho que aqui é uma questão, não é depois a parte conclusiva daquelas que a Comissão deve acompanhar, acrescentar o ponto 17º, que está no anexo 1 do documento, que é que é distribuído conjuntamente com o programa da Comissão e que se refere, ponto 17º, execução da Agenda Europeia para a Segurança, a ações para aplicar na Agenda Europeia em matéria de segurança, incluindo proposta de alteração de decisão quadro relativa ao terrorismo, etc. etc. Okay? Portanto, esta é na parte do ponto 2, onde ficaria a mesma, então, o 19º e também o 21º, nesta parte. Na parte deliberativa, que é a parte, então, que há dúvidas e que houve propostas de alteração. Era acrescentar, então, também o ponto 17º, que acabei agora de falar, que acho que é unânime, acrescentar o ponto 19º, que merece aqui, pelos vistos, não uma unanimidade, mas pelo menos uma unanimidade dos presentes, certo? Creio eu. E confesso... Ah, peço desculpa. Eu não tinha percebido. Não tinha percebido isso. Peço desculpa. Então, que merecerá uma maioria, o apoio de uma maioria, e eu acho que, ouvindo aqui, digamos assim, os contributos que foram dados, eu não queria forçar, digamos assim, a manutenção do ponto 21º. Eu não quero fazer disto nenhum caso político de discussão do que é. Portanto, se as reservas que foram manifestadas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, Ascensio Simões, e também, de certa forma, pelo deputado do CDS-PP, João Rebelo, se, de certa forma, se puderem, à cautela, concordar com aquilo que eu digo, que é à cautela ficar também para ser acompanhado por esta comissão, eu mantinha o ponto 21º. Se fizerem disto questão enquanto grupos parlamentares, não faria sentido isto a fazer.
Sr. Deputado, portanto, o ponto 21º mantém-se no relatório.
Muito bem.
Muito bem. Sr. Deputado, já me deixo... Só uma questão. Deixe-me só fazer aqui um ponto de ordem, que é o seguinte. Foi suscitada uma questão pelo Sr. Deputado Ascensio Simões, que tem a ver com a fase ulterior à aprovação deste relatório, que é uma harmonização de uma posição da Assembleia sobre o documento no seu todo, sugerindo ao Sr. Deputado Ascensio Simões que isso seja uma competência dos presidentes das comissões. Eu acho que devem ser os relatores das diferentes comissões, a existir essa tentativa de articulação, a fazer essa busca de consenso. E, portanto, eu gostava de dizer aos senhores deputados que, se estiverem de acordo, no documento que enviaremos para o senhor Presidente da Assembleia, e no seguimento que daremos a este parecer, ficará à disponibilidade do nosso relator poder reunir com os outros relatores no sentido da Assembleia poder fazer um documento mais harmonioso ou evitar situações que possam suscitar contradições entre comissões. E, portanto, fica esta minha sugestão. Também gostava que os senhores deputados, sobre esta matéria, se alguém tiver alguma posição, apresentar-me, sugerisse. Sr. Deputado Miranda Calha, depois de dar a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, para dizer que, tanto a observação do Sr. Deputado Ascensio Simões, como ele próprio sinalizou, não tem que ver diretamente com o seu sentido de voto. Portanto, o Partido Socialista votará favoravelmente a proposta do Sr. Deputado Relator.
Miranda Calha.
É para sublinhar aquilo que disse o coordenador da Comissão de Defesa na área do Partido Socialista.
Obrigado. Então, se não houver só preciso... Sr. Deputado Bruno Vitorino, peço desculpa.
Só sobre a proposta que fez em termos da metodologia, digamos assim. Naturalmente que o relator está disponível, e se o Sr. Presidente entender e a Comissão entenderem que essa é a melhor metodologia, o Sr. Relator estará disponível, como é óbvio, no âmbito das suas competências e funções para esse objetivo. Não sei se essa reunião de relatores adiantará alguma coisa, porque isto cruza com duas matérias. Uma primeira matéria que tem a ver com questões que já vêm de trás, de dúvidas, de competências, que se calhar até... Se de facto se podem sobrepor naquilo que são competências próprias de cada uma da Comissão, e não há, na minha opinião, problema nenhum a que se sobreponham. porque não há problema numa matéria destas, a que sejam duas comissões a que se possam pronunciar sobre um determinado assunto. Pelo menos não encontro este problema nestas matérias, pelo menos na forma como elas hoje nos são apresentadas no campo dos objetivos gerais e dos princípios gerais por parte da comissão. E, portanto, estou disponível naturalmente para essa reunião, se o Sr. Presidente indicar. Duvido é que depois que ela possa ter um grande resultado prático a esse nível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua disponibilidade. Portanto, julgo ter interpretado bem o sentido de voto, com a abstenção do Partido Comunista Português e a abstenção do Bloco de Esquerda. O relatório está aprovado com esta formulação final. Fechou, Sr. Deputado.
É só para informar a mesa que eu apresentarei uma declaração de voto sobre esta matéria, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos à apreciação e aprovação do parecer relativo à proposta da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 91-477 da Comissão Europeia e do Conselho, relativo ao controle e aquisição e da detenção, da aquisição e da detenção de armas. Tenho a palavra o relator, Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou ser muito breve, porque parece-me que não só aquilo que está em causa é uma matéria que se expõe rapidamente, como, enfim, me parece, penso eu, e salvo melhor opinião, que é perfeitamente pacífico aquilo que está aqui em discussão. Bom, como temos os atentados que têm ocorrido mais recentemente têm naturalmente reforçado a ideia de que é preciso aumentar e melhorar os cuidados que há a ter com o comércio e a transação de armas de fogo, de armas de fogo de todas as naturezas, e inclusivamente também de armas que, não sendo de fogo real, são armas que podem, por adaptação, vir a ser transformadas em armas de fogo real, como é o caso das armas de salva, de tiro, enfim, de pólvora seca, enfim, como se costuma dizer, e afins. Portanto, a Comissão, enfim, em face de um conjunto de interpelações de que foi alvo, seja por parte do Conselho, seja por parte do Parlamento Europeu, produziu um conjunto de sugestões e de alterações à diretiva para que, na medida do possível, haja uma... Quer dizer, uma das coisas que se verifica é que a falta de harmonização da legislação entre os vários países da União causa bastantes dificuldades às forças de segurança e às forças, enfim, que têm esta responsabilidade no controlo, efetivamente, do comércio e da eventual utilização com fins criminosos por parte de quem o quiser fazer. Por outro lado, e em paralelo, há uma situação que também é preciso cautelar, que é o comércio normal destas armas para fins pacíficos, designadamente para caça, para fins desportivos, etc. E, portanto, era preciso, por um lado, flexibilizar isso, e esta diretiva já o fazia, porque esta diretiva já existia, mas é preciso garantir, designadamente ao nível das armas que são abatidas ao ativo. Ou seja, essas armas muitas vezes reentram no mercado ou transformadas ou por outras vias, designadamente ao nível de colecionadores. A parte mais sensível que aqui há e que eu pude detectar nesta matéria tem que ver com os colecionadores. Ou seja, esta diretiva coloca algumas restrições à posse e à detenção de armas por parte dos colecionadores, designadamente da classe que eles designam como classe A, que são as armas mais letais, digamos assim, de manuseamento individual, armas automáticas e semiautomáticas, e portanto, remete essa possibilidade apenas para os museus e instituições culturais com características deste género, retirando aos colecionadores, porque verificou-se, enfim, pelas várias consultas que foram feitas e foram ouvidas ONGs, foram ouvidas associações, inclusivamente de indústria, etc., verifica-se que muitas vezes é dos colecionadores, que é a partir de pseudo-colecionadores, digamos assim, que depois reentram no circuito armas, ou armas que ainda podem ser reutilizadas, ou armas que não foram devidamente inutilizadas. E também, e a diretiva tem uma particular preocupação, ou as alterações propostas vão no sentido de sinalizar estas armas, de garantir que elas estão sempre sinalizadas, na medida do possível, evidentemente, haverá sempre quem consiga ultrapassar a lei, sempre assim foi, mas reduzir essa possibilidade através de um conjunto de alterações técnicas que são introduzidas nas próprias armas para que elas, e por outro lado, mantendo a ideia de que o registro da arma existirá enquanto a arma existir, ou seja, não desaparece o registro, nem digamos, a possibilidade de a localizar enquanto ela existir, mesmo que esteja abatida ou ativo, mesmo que esteja desativada. Porquê? Porque sabe-se que é muito difícil desativar completamente uma arma, a não ser destruindo-a efetivamente. E, portanto, só no momento em que ela for efetivamente destruída de forma irreversível é que será, então, digamos, eliminada, digamos, do acervo de armas que existem em circulação. Portanto, são estas basicamente as principais alterações, propostas, são todas desta natureza. Aquilo que se teria que verificar aqui era se de facto havia suporte legal para esta medida. Ele existe no Tratado de Salvo Erro, no seu artigo 114, portanto o Tratado tem suporte jurídico para que esta diretiva possa ser produzida. Respeito à subsidiariedade, uma vez que se trata de uma matéria transnacional e, portanto, faz sentido que seja a União a legislar sobre a matéria, e a mesma coisa se diga em relação à proporcionalidade, ou seja, não é excessivo, neste caso, ser a União, também pelo facto de ser uma matéria que ultrapassa largamente a capacidade dos países. Portanto, passaria, enfim, se me permitirem, naturalmente disponibilizando-me para esclarecimentos ulteriores, se for o caso. Bem, eu não irei dar uma opinião particular, penso que não acrescentaria aqui absolutamente nada, acho que estaremos todos até de acordo que é preciso controlar o melhor possível este tipo de equipamentos e, portanto, a Comissão, aquilo que eu proponho à Comissão é que efetivamente valide esta iniciativa da Comissão no sentido de dizer que ela, de reconhecer a sua base jurídica, de reconhecer que ela respeita os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e, portanto, que seja remetida à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Era isto, basicamente, que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Medeiros, José Manuel Medeiros. Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado José Miguel Medeiros sobre, enfim, a apresentação deste relatório e dizer-lhe que este relatório é muito interessante e está muito bem feito. Eu gostaria, sinceramente, de o cumprimentar por causa disso. E é completo, situa muito bem o problema, é explicativo sobre a questão da profissionalidade e da subsidiariedade, eventualmente poder pôr em causa esses princípios, mas está exatamente aqui explicado na medida em que este problema, eu dou-vos um exemplo simples, como está neste momento a legislação de todos os países na Europa, as pessoas sabem onde é mais fácil comprar munições, onde é que é mais fácil comprar determinado tipo de armas ligeiras, onde é que é mais fácil depois garantir que elas estejam bem. Eu não sou especialista, graças a Deus, nas questões das armas, como é que se tem que fazer, ter aquilo bem preparado para poder disparar, onde é que se pode fazer, toda a gente sabe onde é que se pode fazer melhor em determinado tipo de país da União Europeia, e portanto, porque a legislação é diferente consoante esse mesmo país. Portanto, esta proposta visa exatamente a uniformização das várias legislações para evitar o que disse aqui o Sr. Deputado. É que depois uma pessoa vem de Portugal, vamos supor, é um exemplo, não quer dizer que isso aconteça, porque é mais fácil adquirir dispositivo, passa a fronteira em Espanha e depois já está a entrar no ilícito, porque entretanto as regras são diferentes, e depois para o combate a todo tipo de criminalidade, nomeadamente o terrorismo e outras, isto não ajuda absolutamente nada às forças e os serviços de segurança para o combate. E, portanto, esta legislação, e nós vimos como é que estes últimos ataques terroristas são feitos, já não é atirar aviões para cima de prédios ou bombas muito sofisticadas, são armas semiautomáticas, automáticas, armas ligeiras, são utilizadas para provocar o máximo de dano possíveis e de vítimas e provocar o impacto que nós vimos recentemente. E, portanto, tudo que vise combater este tipo de ameaças e garantir a segurança dos cidadãos europeus, temos que dar como bom e devemos defender isso. Por outro lado, também é aqui explicado os problemas que isto tem impacto. Eu lembro que recentemente, não tenho a certeza do ano, mas Portugal já mudou muito recentemente a legislação, exatamente, sobre a questão das armas, exatamente, e dos colecionadores, nomeadamente. Porque muita gente tinha armas que herdaram e tivemos, enfim, foi necessário legalizá-los e o processo era muito demoroso e complicado e não foi fácil. Por outro lado, também como tê-las em casa, porque as pessoas às vezes até as punham penduradas na exatamente, então as pessoas tinham penduradas na parede às vezes armas e agora não, têm que ser acomodadas, etc. Bom, e isto vai mais um bocadinho mais longe em relação a isso, e quer para os caçadores, quer para os colecionadores, etc. Isto são questões que também têm impacto e nós temos, daí há uma recomendação, se me lembro, aliás, aqui no, nas conclusões, em que apela também à Comissão para continuar, enfim, que continue, aliás,
a debruçar sobre estes assuntos, porque vão produzir, quando isto é aprovado, e depois vem muita legislação, regulamentos, etc. Conhecemos a União Europeia e a sua dinâmica, com impacto direto sobre a nossa legislação. E, portanto, isto também convém também, e está realçado, e é importante aqui ser dito. E, finalmente, é a transformação das armas, que é uma novidade que acontece muito, muito praticado em países como a Albânia, o Kosovo e outros, em que são peritos em fazê-lo, transformando armas semiautomáticas em armas automáticas, etc. E, portanto, transformar armas já muito perigosas em ainda potência mais perigosa ainda. E o registro desse tipo de armas, quando acontece e é feito, limita muito depois o uso por gente, ou movimentos, ou organizações terroristas ou criminosas. Não evita, obviamente, que armas que venham de outros locais do mundo entrem pela União Europeia adentro, e nós sabemos que é isso. Mas, pelo menos, este tipo de legislação pode permitir ou dar instrumentos jurídicos e legais às forças e seguranças para o combate deste tipo de fenómenos. Portanto, termino, Senhor Presidente, e Senhor Deputado, agradecendo o relatório, que está muito, muito interessante e muito completo. Obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado Pedro Roque. Muito obrigado. Gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, de felicitar o Senhor Deputado José Miguel Medeiros pelo relatório produzido e partilhando também daquilo que aqui foi dito pelo Grupo Parlamentar do CDS, a especial qualidade do mesmo relativamente à matéria em apreço e, obviamente, as questões que foram levantadas levantam-nos também preocupações no sentido de prevenção da utilização de armas transformadas e, em termos de criminalidade e do fenómeno que, infelizmente, cada vez é mais recorrente no espaço europeu do terrorismo. Portanto, é uma preocupação que nos deve unir a todos e esta uniformização no espaço da União Europeia do mesmo tipo de procedimentos e de controle, evitando uma proliferação de armamento e de armamento que pode ser potencialmente perigoso e potencialmente letal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Também pela parte que me compete, também agradecer ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros pelo parecer aqui produzido. Penso que retrata bem aquilo que é referido também na documentação. É evidente que isto é uma preocupação nos dias que correm e que é necessário tomar medidas, harmonizar efetivamente procedimentos na União Europeia, tendo em conta que temos fronteiras abertas, sabemos como é que atuam os grupos terroristas, é necessário, de facto, combater a criminalidade neste âmbito, sem pôr em causa, efetivamente, os direitos humanos, é necessário que os cidadãos tenham segurança. Pronto, e no fundo, o que eu queria dizer é que voto a favor deste parecer. Penso que está bem feito. E da parte do Bloco de Esquerda, é esta a posição. Votar a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, não sei se há mais alguma intervenção, não havendo, julgo interpretar como votado. Eu já não me recordo, o Sr. Deputado do Partido Comunista tinha dito que votava
a favor.
Portanto, é aprovado por unanimidade este relatório. Felicitando o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, não há amêndoas desta vez, pelo conteúdo do relatório. Aliás, eu gostava de sublinhar que, por razões de natureza meramente social, ainda recentemente falei com um conjunto de colecionadores de armas que me referiram que a nossa legislação é muito vanguardista porque já tem um conjunto de exigências, nomeadamente de caixa forte, onde têm que ser guardadas as armas, têm que estar registadas, é preciso um conjunto de requisitos muito exigentes relativamente a isso. Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, só para complementar um pouco, para já agradecer as palavras que me dirigiram e que, enfim, são sempre simpáticas, mas naturalmente nós procuramos fazer sempre o nosso melhor, qualquer deputado aqui desta Comissão, e portanto esperemos que esse seja o registro em que continuemos todos. Mas dizer aqui apenas uma coisa, eu próprio já fui vítima da própria legislação que ajudei a produzir em 2008, porque quando em 2011 deixei o Parlamento, esqueci-me completamente que tinha uma arma em casa que utilizo para fazer tiro ao alvo de vez em quando e nunca mais me lembrei de tal coisa. E um dia fui notificado pela PSP e tive de pagar 400 € de multa, que é quanto custa neste momento, e tenho tido situações de pessoas que já se me têm dirigido a perguntar como é que vão fazer, a pagar a multa, claro, e regularizar a situação. Porque neste momento a nossa legislação, isto foi apenas uma parte, enfim, mais humorístico, mas de qualquer das formas dizer o seguinte, a legislação em 2008 foi alterada precisamente porque se verificou nos relatórios de criminalidade até interna um conjunto de situações que justificaram que se avançasse para esta situação. Ou que pelo menos foram apelativas no sentido que se interviesse alterando a legislação e em vez de mexer no Código Penal, que tinha sido revisto relativamente pouco tempo antes, e não faria muito sentido, e por essa via faria mais sentido ir pela lei específica das armas para limitar o problema na sua origem e na sua especificidade. E portanto, agora, é evidente que isto tem sempre aqui uma situação complicada, porque, aliás, esta situação até da uniformização da legislação vem no sentido até de facilitar a vida àqueles que têm um uso pacífico das armas. Porque um dos problemas e um dos dramas que existe hoje é levar um caçador que vai de um país para outro, um atirador desportivo que vai de um país para outro, tem imensas limitações e às vezes há imensos problemas para poder até participar em provas, por causa do tipo de arma que tem, o tipo de classificação que existe em cada país, a maneira... Bom, embora haja orientações internacionais da própria União, da Organização das Nações Unidas, tem uma resolução neste sentido, portanto, também vai... Que, aliás, é a resolução que depois teve, de certa maneira, deu origem à diretiva que estamos aqui a alterar e que, no fundo, também deu origem à nossa agenda Europeia de Segurança, que vem também no decurso da própria Agenda Europeia de Segurança. Portanto, parece-me que, de facto, é uma matéria muito relevante, até porque pode dar-se o caso, no extremo, embora haja comunicação de registros entre países, pode-se dar no limite o extremo de uma arma que está considerada inutilizada num país, ser utilizada noutro, onde ela ainda cumpre os requisitos para poder estar a ser utilizada. Portanto, isso é isto que o Sr. Deputado João Rebelo referiu e, de facto, há hoje países especializados, digamos, há um mercado próprio para estas coisas e convém, de facto, no mínimo, controlá-lo bem e garantir que isso não é feito com fins menos nobres. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos, portanto, quando está aprovada os nossos dois relatórios, passávamos ao ponto 4, que é a agenda da Comissão, sendo que temos no próximo dia 19 a realização da audição às 16h30 do Sr. Almirante Torres Sobral, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, que fará uma palestra sobre tratamento de informação classificada. Iremos dirigir o convite aos senhores deputados da 1ª Comissão e da 2ª Comissão, que tenham interesse em estar presentes, e da 4ª Comissão, que é Assuntos Europeus, que também tem documentação classificada, que queiram estar presentes para sermos informados quais os seus deputados que possam ter essa vontade. Portanto, era dar nota disso aos senhores deputados, que está assente para as 16h30. Não será uma convocação conjunta, mas será uma abertura da nossa comissão à participação dos deputados que nos sejam indicados pela mesa, pela presidência das outras comissões e que queiram participar. Informar também os senhores deputados que estamos a contactar a Marinha para visitarmos o Alfeito, o Exército, também para visitarmos Santa Margarida, sendo que está marcado já para dia 26 dia 26 de janeiro ou 2 de fevereiro a visita ao circo. Já está confirmada?
Não.
Muito bem. E portanto, vamos fechar a visita ao circo entre 26 e 2 de fevereiro, 26 de janeiro ou 2 de fevereiro, 16 ou 23 de fevereiro a visita à Marinha, iremos visitar o Alfeite, e 15 ou 22 de março visita ao Exército, ao Campo Militar de Santa Margarida, ou Área Militar de Tanques. A 19 de abril. Peço desculpa, 16 ou 23?
Marinha?
Não. Sim, visita à Marinha. 15 ou 22 de março, visita ao Exército, Campo Militar de Santa Margarida, ou Área Militar de Tancos, mas em princípio a nossa inclinação é Campo Militar de Santa Margarida, porque é, digamos, a unidade mais, mais significativa. Depois, 15 ao 22 de março, portanto, era essa, dia 19 de abril, visita à Força Aérea, a proposta era base aérea do Montijo. E julgo que até tem alguma relevância pelas notícias que ultimamente saíram a público das negociações que o Governo está a levar a cabo relativamente à situação futura de Montijo. Dar nota que temos duas participações externas. No dia 23 de fevereiro de 2016, temos a reunião interparlamentar de comissões congêneres União Europeia-NATO, e será necessário elaborar um ofício para autorização de um senhor deputado representar a comissão, dia 23 de fevereiro. Dia 6 a 8 de abril de 2016, está prevista, e isto tem que ser decidido e tem que ser tratado, a reunião da presidência da Holanda, conferência interparlamentar para a PESC e para a Política Comum de Segurança e Defesa, em Haia, na Holanda. Será necessário elaborar o ofício a solicitar a autorização da deslocação de dois senhores deputados. Eu propunha que, relativamente a 6 e 8 de abril, a Holanda, se nos fizéssemos representar pelo anterior Presidente da Comissão, pelo deputado Matos Correia, e por um membro da mesa, neste caso o Partido Socialista, pelo Sr. Vice-Presidente Miranda Calho, estivessem de acordo.
O Partido Socialista dá o seu acordo a essa sugestão, Sr. Presidente.
Muito obrigado. No dia 23 de fevereiro, ainda não está decidido, embora eu tenda a poder aceitar, disponibilizar-me a ir a esta reunião. E se assim for, se não houver oposição dos seus deputados, representarei eu a comissão. Se houver da minha parte algum impedimento, procurarei informá-los desse impedimento. Estamos de acordo? Muito bem. Senhores deputados, relativamente à agenda, há uma proposta que me parece que a mesa tem para apresentar, é uma proposta da mesa, que tem a ver com o seguinte, que é duas conferências a realizar, uma em março sobre segurança e defesa, que no fundo seria a conferência que antecederia a revisão da Estratégia Europeia de Segurança e Defesa. No fundo, seria o nosso contributo para preparar essa revisão e a nossa participação na Conferência da Haia, e portanto implicaria que isto tivesse que ocorrer em março. Seria uma conferência da Comissão em que eu iria solicitar ao Sr. Deputado Miranda Calha, Vice-Presidente da Comissão, a favor de auxiliar na preparação, e depois apresentarmos aqui um programa para ser sujeito à aprovação e à discussão da Comissão e as sugestões que possam ser apresentadas. Acho que é uma conferência que pode ser até bastante interessante, dado o momento político que se vive em termos europeus. E depois, na última quinzena de maio, antes de a Cimeira da NATO, que ocorrerá, salvo erro, em setembro, Sr. Deputado Miranda Calho, estou a dizer bem? A Cimeira da NATO em setembro? Como? Julho. Julho. Em maio, que será em Varsóvia, nós fazermos também uma conferência sobre a caminho de Varsóvia, seria o tema, que no fundo é uma reflexão sobre esta cimeira da NATO e os novos desafios que a NATO tem no atual contexto renovado e infelizmente mais inseguro e mais perigoso que estamos a viver. E portanto, é também uma matéria que a mesa apresentará uma proposta de agenda onde tentará compatibilizar as várias discussões que se suscitarão, seguramente. Não é uma matéria NATO, a nossa participação da NATO e a ação da NATO não é uma matéria consensual, e, portanto, procuraremos criar condições para que haja uma discussão aberta, mas também que permita a formação de uma opinião mais coesa relativamente a esta matéria. Não sei se no âmbito... Permitam-me só mais duas informações no âmbito da agenda, e eu até aqui estou a funder a agenda e assuntos e outros assuntos, que é a resposta aos ofícios enviados pela Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, nós respondemos afirmativamente à senhora deputada, à senhora presidente da Comissão de Assuntos Europeus, da nossa disponibilidade para a criação de um grupo tripartido que pudesse trabalhar em conjunto os dois temas que nos foram apresentados pela Comissão de Assuntos Europeus. Parece-nos um grupo de trabalho, criação no fundo de um grupo de trabalho, que permitisse a harmonização de uma posição conjunta do Parlamento sobre os dois temas que foram distribuídos aos seus deputados, os dois ofícios que recebemos da senhora Presidente da Comissão Europeia, dos Assuntos Europeus, peço desculpa. Isto foi, digamos, o que resultou da reunião da mesa. Não sei se os seus deputados têm alguma posição a manifestar relativamente a isto, alguma dúvida, alguma reserva. Não havendo, considero que estamos legitimados para continuar a desenvolver esse trabalho. Por fim, recebemos já do senhor, eu ia só terminar esta parte, do senhor secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, a informação que no âmbito das audições regimentais, aqui está a nossa comissão. Onde é que nós estamos? Retiraram-nos do sítio certo, por isso é que eu não estava a encontrar. Que em abril a primeira seria com o Orçamento de Estado, uma segunda em abril na quarta semana, uma terceira em junho na segunda semana e uma quarta em setembro na terceira semana. Isto será distribuído hoje aos senhores deputados este ofício que recebemos do senhor secretário de Estado. Queria dizer que recebemos este ofício antes de começar a comissão, foi por isso que não foi previamente distribuído aos senhores deputados, mas parece-nos curta esta disponibilidade do senhor ministro. E, portanto, eu pedi hoje uma chamada para o Sr. Ministro, fica de falar hoje tarde com ele, antes mesmo de conhecer a existência deste ofício, e, portanto, irei estabelecer com ele um contacto telefónico no sentido de ver a disponibilidade de, anteriormente ao orçamento, ele poder ainda cá vir à comissão para darmos andamento à nossa agenda de trabalho. Bom, e, portanto, os deputados receberão esta distribuição, esta proposta, para depois podermos analisar na próxima reunião. Sabem que irei contactar o Gabinete do Ministro no sentido de o sensibilizar para a necessidade de haver uma audição prévia ao Orçamento de Estado e, portanto, na próxima reunião darei nota do desenrolar desta minha iniciativa. Gostava de informar que chegou mais uma iniciativa que terá que ter, se terá de ser sujeita a relatório da Comissão e, de acordo com as informações aqui do apoio à Comissão, caberá ao PS a responsabilidade de elaborar até 25 de janeiro, estamos a falar de um prazo muito curto, um relatório sobre a transmissão nos termos do protocolo número 2 do Tratado da União Europeia, do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia relativa à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Envolve a primeira e terceiras comissões e, portanto, será remetido aos senhores... chegou hoje também, não é? Chegou agora há pouco, para ser mais concreto, chegou às 14h44. Portanto... 14h14, peço desculpa, 14h14. Portanto, será enviado, será entregue ao PS. Quem é que fica,
senhor? É o senhor deputado Diogo Leão.
É um rico prémio, senhor deputado, ficar com esta responsabilidade em tão curto prazo de tempo. Muito bem, então fica registado. Da parte da minha parte, quer relativamente ao ponto 4, quer ao ponto 5, esgotei. Tenho a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, era para manifestar, enfim, as preocupações, ou para partilhar das preocupações do Sr. Presidente relativamente à primeira vinda do Sr. Ministro da Defesa Nacional, porque em abril, no início de abril, em conjunto com o Orçamento de Estado, faz mais de seis meses, sobre a tomada de posse do Governo, achamos que é um prazo muito dilatado e, portanto, corroboramos a preocupação do Sr. Presidente e no sentido também de poder diligenciar para que esta primeira audição se pudesse processar num prazo mais curto e antes do Orçamento de Estado. Em segundo lugar, era também no sentido de, por um lado, uma proposta de aditamento ao nosso plano de atividades, uma proposta que nós iremos fazer oralmente e eu pediria depois à Sra. Deputada Teresa Moraes que pudesse elaborar. E também aqui uma preocupação do Sr. Deputado Bruno Vitorino relativamente à questão do plano de atividades, e uma vez que está em vias de ser agendado a visita à arma ao ramo da Marinha. Portanto, ter estas duas preocupações, se não visse inconveniente, portanto, de quer um quer outro.
Serei muito, muito rápido. Eu não quis interromper naturalmente, Sr. Presidente, não faria sentido, mas era uma coisa muito simples. Eu não percebi com a audição dia 19 se mantém a mesma reunião da Comissão às 3h30, já agora só para a organização da nossa agenda, era importante perceber isso. Portanto, a Comissão às 3h30 e há a mesma audição às 4h30, certo? É isso, não é? Muito bem, muito bem. Só para a nossa organização em termos de agenda, só para confirmar se assim era. Em relação à visita prevista para a Marinha, eu percebi que era 26 de janeiro ou 2 de fevereiro, se não estou em erro. Em todo o caso, sobre essas datas, eu ia sugerir e solicitar que fosse enviado por e-mail estas, mesmo agora nesta fase, enquanto ainda não está fechado, mas só para podermos ter mais ou menos uma ideia para organizarmos as nossas agendas, dessas datas alternativas, mas pelo menos já com o ramo e eventualmente com a visita programada para nos irmos organizando, mas com essas datas todas, foram muitas que o Sr. Presidente disse, se por escrito nos puderem fazer chegar, agradecemos. A última questão que tem a ver já com esta visita à Marinha, dizer que eu tinha feito, e está no plano de atividades, na altura uma sugestão para que visitássemos no mesmo dia. Acho eu que faz sentido no mesmo dia, se não houver, ou se entender que pode ser no outro dia, no outro dia, mas também visitar o arsenal do Alfeite. É nas mesmas, instala no espaço contigo à base naval, mas não é a mesma coisa, não é a Marinha, terá de ser através da respectiva administração. Não sei se faz sentido fazer em conjunto. Do ponto de vista de geográfico fará sentido, do ponto de vista depois, se calhar, temático, poderá ser noutra altura, mas... Eu só pedi era que tivessem isso em conta, porque achámos que era uma visita importante, até por todo o historial, digamos assim, que o Arsenal teve de discussão política na legislatura passada, era importante que lá pudéssemos ir quanto antes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Teresa
Moraes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência da pergunta que tinha colocado numa reunião passada e a que o Sr. Presidente respondeu afirmativamente, no sentido de podermos sugerir aditamentos ainda ao programa de atividades da Comissão, o Grupo Parlamentar do PSD vem formalizar então um pedido de aditamento a esse programa de atividades, no sentido de que pudesse ser organizado pela Comissão de Defesa Nacional no início do mês de março um colóquio sobre o tema da participação das mulheres nas missões das Forças Armadas no estrangeiro. Trata-se de um tema que eu tenho a memória, a Comissão de Defesa Nacional nunca abordou, embora em tempos tenha manifestado interesse nisso, nunca teve iniciativa própria nesta matéria. À data de novembro de 2015, havia 34 elementos femininos envolvidos em missões portuguesas no estrangeiro, quer em missões NATO, quer da União Europeia. O início do mês de março coincide genericamente com a sinalização por muitas instituições e de diversas formas do Dia Internacional das Mulheres, e eu julgo que a Comissão de Defesa ganharia com esta proposta do Grupo Parlamentar do PSD ao incorporar no seu programa de atividades um colóquio sobre este tema, e portanto o Grupo Parlamentar apresentará de seguida por escrito esta proposta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Desculpa. Senhores deputados, alguém quer mais usar a palavra neste ponto 4 e 5? Muito bem, está recebida a sugestão do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Miranda Calha.
Não era bem sobre este tema, que acho até muito interessante, mas era sobre ainda um pouco aquelas iniciativas que falámos há pouco. E era o seguinte, em relação à questão da Europa e que se falou do tal situação de um grupo de trabalho, eu penso que a ideia também seria prolongar o trabalho desse grupo de trabalho no sentido de acompanharmos e se calhar também refletirmos sobre aquilo que é a evolução, ou o que é que vai ser a evolução, do documento que é a Estratégia Europeia de Segurança. Porque é um documento datado de 2003, portanto foi alterado a meio do percurso. Nós já estamos em 2016, penso que a alta representante para o setor está com vontade de levar por diante a revisão desse mesmo documento. Aliás, em tempos houve uma visita aos Parlamentos Nacionais feita pela senhora Mogherini, portanto também cá esteve em Portugal. E, portanto, penso que, agregando esse grupo de trabalho, e se calhar em conjunto com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e com a Comissão de Assuntos Europeus, porventura podermos desenvolver esta questão, e porventura através ou de uma conferência, ou de um colóquio, portanto, que pudesse também ajudar na reflexão sobre aquilo que é a evolução deste documento, que é obviamente muito importante em termos da Europa. A segunda questão era relacionada com aquela ideia sobre falarmos acerca da Cimeira da NATO. Dois em dois anos há uma Cimeira da NATO, e a Cimeira da NATO, naturalmente, que vai elaborar sobre aquilo que estão os grandes desafios, as grandes questões que se colocam naquele momento ou naquele ano, não é? Todos nós sabemos o que aconteceu nos últimos meses em termos de segurança e defesa, não só na Europa, mas, digamos, à volta da Europa, e parece, portanto, que seria muito interessante nós podermos ter o tal colóquio, a tal conferência, a pensar precisamente sobre os desafios que se colocam em relação à NATO. E, portanto, acho que é um tema que seria muito importante nós podermos aqui refletir. Mas eu estou a referir este aspecto precisamente também porque gostava, e faço aqui em termos públicos na Comissão, portanto, um apelo neste caso, e também um convite, para que o nosso assessor militar da Comissão pudesse ajudar na organização desta iniciativa. E digo isto porquê? Porque ainda tive há tempos, já há pouco tempo, a oportunidade de ler a sua tese de doutoramento sobre relações transatlânticas, e eu acho que é um documento extremamente interessante que eu, aliás, até convidava a que pudesse ser distribuído por toda a Comissão. Por toda a Comissão. É uma análise muito profunda da evolução daquilo que foram as políticas nesta área, não só da NATO, mas também da União Europeia e das relações da União Europeia também com os Estados Unidos, no fundo, das relações transatlânticas. É um documento muito, muito informativo, e é um documento que traz um contributo muito interessante sobre aquilo que são os tais desafios deste século em que nós já estamos, o 21º. E precisamente é aqui que está também a razão de ser da outra conferência. Por isso, gostaria que, digamos, o senhor Coronel pudesse participar nesta nossa iniciativa, não é, em nome da Comissão, com autorização, naturalmente, do seu Presidente da Comissão, para que pudéssemos elaborar em relação a esta matéria, não é? É muito interessante, e solicitava ao seu Presidente que pudesse encontrar-se uma fórmula burocrática ou administrativa de distribuir tese ali do Sr. Coronel, que é muito interessante, sobre aquilo que é a história, um pouco o presente e algumas das questões que vão colocar em relação ao futuro nesta área das relações transatlânticas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Subscrevo integralmente a sua intervenção e as suas sugestões e, portanto, com a autorização do Sr. Coronel, será objeto, obviamente, dado feita essa divulgação. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Eu queria chamar a atenção dos senhores deputados para o facto de amanhã se realizar às 17h30 a audição no âmbito da primeira comissão dos dois representantes a serem eleitos para a Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informação. E nessa circunstância nós iremos também, como é tradição, convocar esta comissão para estar presente nessa audição. E, portanto, o Sr. Deputado João Rebelo está com ar admirado. Não? Ah, muito bem.
Não, isso é tradição, isso, portanto, não.
Muito bom.
Nós estamos a pensar aqui com o senhor, neste caso deputado e secretário-geral do CDS, nós temos uma reunião da Comissão Organizadora do Congresso essa hora, portanto não estamos a
fazer. É um tema que poderemos discutir mais tarde. Mas muito bem. Eu não poderei estar presente, portanto pedi a um dos seus vice-presidentes, o Sr. Deputado Miranda Calha, ao favor de representar a Comissão nesta audição. E também dar nota que será enviada ainda hoje a convocatória para darmos cumprimento a esta formalidade. Senhores deputados, não sei se há mais alguma questão que esteja pendente. Se não estiver, muito obrigado e continuação de bom trabalho. Uma boa tarde. Obrigado.